de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, vamos formar uma grande roda porque está começando a Escola Brasil.
Olá, chega mais. Ô Sandra, você falou em formar uma grande roda. Canta uma cantiga de roda aí pra gente, canta.
Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar.
Ah, que bonitinho. Você cantava muito de brincar de roda, brincava?
Oh, e como?
Nossa, cantiga de roda, brincar de ciranda, são coisas tão simples e tão bonitas, né? Une as pessoas. É uma pena que essa tradição esteja sendo perdida.
Perdida
viu?
Não, Cadu. Recuperada. Daqui a pouquinho a cantora baiana Nairzinha conta como adaptou antigas cantigas de roda para serem utilizadas na rede pública de ensino e na convivência dos alunos.
Aê, por isso que eu gosto de fazer a Escola Brasil, tá vendo? A gente pode divulgar tanta coisa legal que tá acontecendo por aí.
E coisas simples de serem aplicadas por outros professores e alunos.
É o poder da informação pelo rádio.
Então ouça, o que mais temos no programa de hoje? Ah, hoje nós temos o casal Carlos e Sandra Arouca, vencedores do prêmio Professores Nota 10. Eles desenvolveram projetos de rádio e fotonovelas com os alunos nas salas de artes.
É isso aí, com criatividade dá para melhorar muito a educação no Brasil.
Educação em toda parte. Você precisa ouvir o que o Matuto tem a dizer sobre educação no trânsito.
E sabe por que os pássaros voam em forma de V? Não? Então não perca tudo isso e muito mais no Escola Brasil, logo depois dos comerciais.
Atenção, mamãe. As crianças nascem percebendo muito mais coisa do que se imagina. Converse com o seu bebê desde os primeiros dias de vida. Você pode pensar que ele não está entendendo nada, mas a criança entende o tom da sua voz e se sente segura quando você transmite segurança. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar.
Ai, que saudade do meu tempo de menino.
É, essa cantiga também me fez lembrar da minha infância.
Pois é, é uma pena que tem criança hoje em dia que não tem chance de conhecer essa tradição, né?
Pois é, gente, com essa onda de televisão, de internet, parece que as cantigas de roda estão ficando meio fora de moda. Mas no fundo, toda criança gosta de brincadeira de roda. Só é preciso que alguém ensine isso pra ela.
É o que faz a cantora baiana Nairzinha. Preocupada em preservar as brincadeiras e canções populares, ela criou o programa Cirandando Brasil.
Quando ela percebeu que as crianças não prestavam mais atenção nas cantigas de rodas do tempo da vovó, sabe o que ela fez?
Eu sei, mas será que você, ouvinte, sabe?
Ah, então deixa eu contar. Nairzinha adaptou versões dessas canções usando ritmos atuais, como o reggae, o axé e o rap.
E assim ficou muito mais fácil atrair a atenção da garotada.
Olha, o sucesso foi tão grande que esse material já virou até CD.
E o trabalho da Nairzinha não para por aí, não. Ela escreveu um livro e capacitou mais de 1000 professores em Salvador para trabalhar as cantigas de roda com as crianças em sala de aula.
Porque as cantigas ajudam a mobilizar e sensibilizar os alunos. E tá ficando tão bom que ela também organiza bailes de cantigas nas praças de Salvador para alunos de escolas públicas. Não barato?
Quer saber mais? Então, nada melhor do que conversar com a própria Nairzinha. Hoje ela é nossa convidada especial. Oi, Nairzinha, seja bem-vindo ao nosso programa, viu?
Muito obrigado. É um prazer muito grande estar com você no Escola Brasil.
O prazer é nosso.
Pois é. Nairzinha, como é que nasceu essa sua paixão pelas cantigas de rodas?
Olha, quando eu era criança, meus pais me colocaram numa escola de arte e educação que existia aqui na Bahia. E foi aí que eu tive o primeiro contato com as cantigas de roda. Todos os dias, quando eu voltava da aula de música, eu chegava em casa e tirava a melodia num pianinho azul. E eu fui guardando essas canções.
Você acha que as crianças de hoje já não são como as de antigamente? Assim, não ligam muito para as cantigas de rodas?
As crianças continuam as mesmas. Nós, adultos, é que deixamos de apresentar a elas essa brincadeira impregnada de ternura, de descomplicação, de simplicidade, que não tem custo.
Bem falado, viu, Nairzinha? Nós, adultos, às vezes esquecemos como a infância pode ser simples e bonita, né? Aí, gente, vamos ensinar as crianças a cantar e brincar.
É, Nairzinha, no Projeto Cirandã no Brasil, vocês ensinam os professores a utilizar as cantigas em sala de aula, certo? Como é que isso pode ser feito?
Ele pode utilizar a mobilização, a motivação de uma brincadeira dessa para ajudar a criança a adquirir conhecimentos. Por exemplo, 1, 2, feijão com arroz. Ajudam a criança a memorizar a sequência numérica, não é verdade?
É verdade, é claro. Sem contar que brincando de roda, as crianças também fortalecem os laços de amizade, já que é uma brincadeira sem competição, sem violência, né?
Exato.
Dona Nairzinha, adorei esse nosso bate-papo, viu? A gente ficou encantada, assim, em conhecer o seu trabalho.
Obrigada, minha querida. Eu não tenho mérito, não sou a autora do repertório. O meu único mérito é ser alguém sensível e que tenha a capacidade de lutar pela preservação dessa cultura. Esse é meu mérito.
É,
muito bem, tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Escola Brasil, viu?
Um beijo grande, um abraço pra vocês e um abraço em todas as crianças do Brasil.
Tá certo, mas Nairzinha, antes de terminar, eu quero pedir uma coisa.
Ah, eu até sei o que é. Acho que todo mundo quer pedir o mesmo, Cadu.
Pois é, canta um pouquinho pra gente.
Tá certo. A rosa vermelha é meu bem querer. A rosa vermelha e branca hei de amar até morrer. A rosa vermelha e branca hei de amar até morrer.
Muito bem, muito lindo, hein?
Tchau, Nairzinha.
Tchau, Sandra. Seja feliz. Tchau, Cadu.
Tchau, tchau.
E se você ficou interessado em conhecer melhor o trabalho do programa Cirandando Brasil, visite o site da Nairzinha na internet. O endereço é www.cirandandobrasil.com.br. Anotou?
Pois é, e você que tá nos ouvindo, que tal aproveitar essas férias para lembrar umas cantigas de roda? Se não lembrar, peça pra vovó, pra titia, pra vizinha. Aposto que vai ser uma descoberta maravilhosa.
Me deu até vontade de cantar mais um pouquinho.
Ué, então canta. Vamos quem lá. Canta os males espanta.
A rosa vermelha é meu bem querer. A rosa vermelha e branca hei de amar até morrer. A rosa vermelha e branca hei de amar até morrer.
Escola Brasil.
A educação é o melhor caminho para a inclusão das pessoas na sociedade. Na educação, não existe limite de tempo, distância ou do corpo.
Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, e que acredita ou tem esperança, quem faz tudo pro mundo melhor.
Agora você vai conhecer uma professora que acreditou na educação para fazer um mundo melhor.
É a Ana Pereira, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marechal Rondon, de Vilhena, uma cidade de Rondônia, a 700 quilômetros de Porto Velho, a capital do estado.
A vida da professora Ana mudou quando ela encontrou 4 crianças com deficiência visual na escola.
As crianças não conheciam o código Braille, que é o sistema de leitura e escrita dos deficientes visuais. Além disso, elas tinham a autoestima muito baixa. Sabe que uma dessas alunas até mostrava traços de agressividade.
Para integrar as crianças nas atividades da escola, ela elaborou um plano de ação.
Primeiro, a professora mostrou aos alunos que eles são capazes de aprender. Segundo, sensibilizou toda a escola a participar do trabalho com crianças com dificuldades. E terceiro, criou uma parceria com os outros professores para que as crianças pudessem participar das outras atividades da escola.
Bárbaro! Tô louca para saber mais. Professora Ana, quais foram as dificuldades que a senhora viveu nesse processo?
Eu acho que quando eu iniciei o meu trabalho, o meu maior dificuldade foi a insegurança mesmo. Porque eu nunca tinha trabalhado com deficientes visuais. E assim, por não ter alguém para me orientar, né? Porque infelizmente ainda é meio complicado essa questão das escolas ter alguém, uma equipe para estar orientando. Então a gente acaba indo buscando mesmo.
Pois é, antes de começar a conversa, a senhora me contou que começou trabalhando a autoestima das crianças. Como é que foi esse trabalho?
Eu li livros da Clarice Lispector, né? Laços de Família, li Menino do Dedo Verde, li a Bíblia, Momentos de Sabedoria. Uhum. Então, bastante literatura voltada para essa questão de resgatando a autoestima. E depois eu comecei a fazer trabalhos, assim, voltado mesmo para atividades práticas de sala de aula.
Muitos professores devem enfrentar esse mesmo desafio de integrar alunos com algum tipo de limitação física, né, gente? Vem cá, o que a senhora recomenda, professora?
Então, eu vejo que a questão é o acreditar. Porque se eu não tivesse acreditado que eu poderia fazer a diferença dentro da escola, hoje eu poderia ser mais uma profissional frustrada, uhum, dentro da educação. E eu me sinto hoje uma profissional realizada.
Muito bem, professora Ana. A senhora citou a falta de apoio para realizar a inclusão de deficientes. Outros professores devem enfrentar o mesmo. Então, baseado na sua experiência, eu pergunto, quem ou o que pode ajudar nessa tarefa?
Se as políticas públicas realmente fossem cumpridas, né, as leis, uhum, nós não precisávamos estar ainda lutando por uma inclusão, ela já estaria acontecendo há muito tempo, né?
Certo.
Mas aqui no nosso município já existe grupo de formação continuada, que nós já estamos, assim, dando os nossos primeiros passos. Eu acho que tem que começar por aí. Cada município tem que dar também a sua parcela de contribuição. Uhum.
Então fica o exemplo aí para os pais e professores de alunos com limitação física. Vamos procurar o poder público para reivindicar mais condições para eles. Agora, professora, o que a senhora e os outros alunos aprenderam com as crianças portadoras de deficiência visual?
Então, é quando eu percebo a minha deficiência convivendo com a deficiência do outro. Eu acho que foi o maior ganho que eu tive. Então, a minha forma de viver, de pensar, de agir mudou bastante em relação ao trabalho com pessoas especiais. Eu tornei uma pessoa mais sensível, em todos os sentidos.
Muito bem. E como é que está a sua vida atualmente? O que a senhora tem feito?
Eu sou, assim, uma referência, né, a nível de deficiência visual.
Uhum.
Dou assistência para os professores e trabalho também com formação continuada dentro da escola. Tanto para os professores da rede estadual, como privada, municipal, que venha me procurar, eu sou sempre voltada para essa área da inclusão mesmo.
É, a senhora se tornou um verdadeiro exemplo da importância do professor como agente aí de transformação social. Em 2005, a senhora recebeu o prêmio de educadora nota 10 da Fundação Vitor Tivita. Então me diga uma coisa, é possível fazer do limão uma limonada?
Ah, verdade. Eu sempre falo, quando a gente está falando de inclusão, eu falo que eu me sinto um ser humano privilegiado,
uhum,
por ter a oportunidade de conviver com tantas situações desafiadoras e ter feito de cada situação coisas boas para a minha vida.
Que bom, viu? Parabéns, professora. Eu tenho certeza que depois da sua entrevista, muitos professores e pais vão ter uma outra postura em relação aos alunos com necessidades especiais. Muito obrigado, viu?
É, eu que agradeço. Pra gente, assim, é um privilégio poder participar.
Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, e que acredita ou tem esperança. Quem faz tudo pro mundo melhor.
Você está ouvindo Escola Brasil, um programa que fala da educação para todos. Uai, mas quem abriu a janela?
Chega aqui na janela, Cadu.
Opa.
Venha cá, Sandra.
Só podia ser o professor Neurônio. Bom, vamos lá, né?
Olha só que maravilha. Quanta coisa o homem não descobre só de olhar o céu.
Pois eu só tô vendo aquele bando de pássaros.
Só um bando de pássaros é muito. Olha bem, Cadu. Olhe bem. Repara na forma como o bando voa.
É, professor. Por que eles voam desse jeito, assim, em V?
É para quebrar a resistência do ar. Você sabe que lá em cima o ar é muito mais denso? É mais ou menos como quando a gente caminha contra o vento. Voando em V, eles ganham velocidade e economizam energia. É o que a física chama de aerodinâmica.
Pois é, mas o da frente se estrepa, né? Que ele faz muito mais força.
Aí vem a outra lição da natureza, meninos.
É?
Os pássaros se revezam. Quando o primeiro cansa, o último do lado esquerdo substitui. Depois, o do lado direito. E assim vai, durante toda a jornada. Todos trabalham em favor do grupo.
Por isso eles sobrevivem?
Sobrevivem e ensinam. O avião tem a ver com o voo dos pássaros, claro. E quando vários aviões voam juntos, eles adotam a mesma formação em V.
E esses aí, como gritam?
Isso é o que eu chamo de voo contorcida. Os ornitólogos.
Ornitólogos são os cientistas que estudam os pássaros.
Exato, exato. Os ornitólogos explicam que eles gritam dessa forma para incentivar o companheiro da frente.
Olha, que legal. Mas você tem razão, viu, professor Neurônio? Se a gente parar um pouquinho só para observar e ouvir, pode aprender muito, hein?
E não é?
Uhum.
Ou pelo menos cria curiosidade por saber.
É.
Aí vai buscar a resposta. Gente, deu minha hora. Eu vou chegar. Tchau.
Tá bom. Tchau, professor Neurônio. Apareça
tchau, tchau.
Sempre. E se você que está nos ouvindo está curioso sobre alguma coisa, escreva. Na medida do possível, o Neurônio vai responder. Daqui a pouco eu dou endereço.
E depois do comercial, você vai conhecer o trabalho vencedor do prêmio Professor Nota 10. É rapidinho. Vapt-vupt.
Também não posso fazer tudo. Tá escrito lá no estatuto.
Crianças e adolescentes não podem frequentar lugares onde existe jogo e onde são realizadas apostas. É proibido também vender a crianças e adolescentes armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas, cigarro e revistas que tenham conteúdo pornográfico.
Escola Brasil.
Caras donas de casa, caras ouvintes da Rádio Arco-Íris. Hoje apresentaremos a radionovela
Paixão por Tricô.
Oferecimento creme para os Montcherry com refrescante toque de cereja.
Ficou curioso? Pois é, pessoal, presta atenção, viu? A história que nós vamos contar agora pode lhe dar novas ideias para incrementar as aulas. Fique ligado.
O caso aconteceu em São Paulo, na Escola da Vila. Por causa dele, dois professores de artes, Carlos e Sandra Arouca, receberam o prêmio Professor Nota 10.
Nota 10 porque ensinam os alunos da sexta série a usarem novas linguagens. Como? Produzindo rádio e fotonovelas. O projeto envolve mais de uma disciplina e dura o ano inteiro. Metade fazendo radionovelas, a outra metade fotonovelas.
Nós conversamos com os responsáveis pelo projeto. A Sandra, minha xará, começa explicando como são as radionovelas feitas pelos alunos.
A primeira etapa do trabalho é eles entrarem em contato com radionovelas antigas. Então eles ouvem trechos de radionovela, trechos de seriado de época. Depois disso eles vão ler sobre a história da radionovela. Fazer uma entrevista com alguém que ouviu a radionovela. Depois começam a criar um roteiro para a história da radionovela deles. Em parceria com a professora de língua portuguesa, eles desenvolvem essa história com todos os diálogos, com a narração. Aí a gente começa a fase de ensaios também. Eles gravam um ensaio, se ouvem, fazem as correções e os ajustes necessários e depois fazem a gravação final.
Puxa, deve ser bem bacana essa atividade, hein? É o tipo de coisa que dá dinâmica na aula, que motiva os alunos. E não acaba. No segundo semestre, o professor Carlos Arouca entra em cena com o trabalho de fotonovela. O que que é isso? Explica pra gente, professor.
Como uma novela de televisão. Eles escrevem um roteiro e aí depois, então, eles têm que fazer o storyboard, vão pra fotografia e aí recortam as figuras dos personagens e criam um cenário trabalhando tudo à mão. Lápis de cor, canetinha, colam o balão de texto e tá pronta a história.
Bom, só esclarecendo para não complicar, storyboard que o professor disse aí é um tipo de rascunho com o resumo da história. O princípio dessa fotonovela que o professor Carlos usa é o da história em quadrinhos, só que em vez de quadrinhos o que se tem são fotos com os cenários, o fundo, aí sim, desenhado.
Mas, professor, aqui o que vale mesmo é a ideia, né? Não os recursos disponíveis. Se você quiser dar uma aula parecida com essas, mas não tem recursos para trabalhar com fotografias, o professor Carlos tem uma sugestão.
Pode ser feita com recortes de revistas mesmo e fazer uma fotocolagem. Essa ideia de compreender como é uma história em quadrinho ou mesmo na televisão, né? Essas são algumas questões que eu coloco com os alunos, alguns conceitos trabalhados.
E a mesma coisa vale para as radionovelas. Não é necessário um estúdio de gravação, todo cheio de equipamento, todo emperequetado, não. A Sandra conta quais são as opções.
Eu acho que uma possibilidade é fazer uma apresentação, como se fosse retomar uma situação de radionovelas antigamente, onde tudo era ao vivo, né? Os atores iam lá e faziam. Quando você faz ao vivo, você não registra.
Ai, deu até vontade de ouvir esse trabalho dos alunos, hein? Vamos ouvir só um trechinho? Roda aí.
Ai, meu Deus, o que eu fiz pra merecer isso? Levar minha sogra e sua amiga, as rainhas da fofoca, pra reunião nacional das amigas do tricô.
Ô, Zé! Vem pegar minha bagagem, gorducho!
Pois é. Um pedacinho da radionovela você ouviu. Já a fotonovela, né, Sandra? A gente vai ficar devendo. Ai,
mas quem quiser conhecer aí mais sobre as ideias do Prêmio Professor Nota 10, e elas são muitas, pode acessar o site da Fundação Vitor Tivita. Anote aí, FVC, F de Fundação, V de Vitor e C de Tivita.abril.com.br.
Repetindo, FVC.abril.com.br. E sim, não tem o www no estranho não, viu? É do jeitinho que a gente falou, tá bom? Doidinho, que bibibir isso aí, ô, seu Luiz Alberto? Eu, hein?
Ô, Calor, é que o Jequinho não tem buzina, então o meu Jequinho não tem buzina, então eu tô buzinando pra ele.
Para com isso, Matuto.
Tá bom. Vocês me desculpem aí, viu? É que a buzina disparou e nós levamos uma fechada de uma charrete. Ô, Godá, se eu não disparo a buzina, a gente ia ser atropelado.
Como tem gente mal educada no trânsito, né?
É, como tem, viu, Sandrinha? Hoje mesmo nós estávamos ali conversando com uma amiga do helicóptero, a Zebra, e ela contou cada coisa pra gente.
E desde quando o Jack tem amizade com Zebra, seu Luiz Alberto?
Cais que é o Jack, não pode, assim, ser amigo da Zebra, Cadu. A amiga do helicóptero é uma zebra muito importante, viu? Você sabe qual é o nome dela?
Lá vem coisa, não sei não. Qual que é o nome dela?
É a faixa de pedestre.
Ai,
não disse que ela era importante?
É, claro.
É que as listas brancas da zebra são bem parecidas com as faixas de pedestres que tem nas ruas, jogador.
É verdade.
Aliás, e falando no assunto, eu vou esbagar pra vocês aqui uma aula de trânsito.
Muito bem.
Você aí, professor, professora, vocês prestem atenção, viu, que tem umas dicas pra ensinar a meninada na escola, beleza.
Bacana, Matuto. Afinal, as crianças e jovens de hoje são os motoristas de amanhã.
É verdade, e já são pedestres, né?
Então vamos lá. Primeiro, é importante falar para os alunos os cuidados que se deve ter na hora de atravessar a rua, né? Você, professor ou professora, pode até fazer uma musiquinha sobre isso, né, Gador? Na hora de atravessar, né? Você quer ver a musiquinha que eu inventei aqui, senhor?
Você fez?
Na hora de atravessar, vamos pros dois lados olhar. Se não, pode vir o carro e o carro pode pegar.
Minha nossa, como você é desafinado. Fico impressionado com isso.
Mas a ideia é boa,
É só ideia, professor. O importante é o professor ensinar o aluno, né, a olhar pros dois lados da pista antes de atravessar a rua, pra ver se não vem carro, carroça, jegue, né?
Muito bem, tá certo. E quando a meninada desce do ônibus, hein? Quais são os cuidados que elas devem tomar?
Bom, na hora de descer do ônibus, olha, desceu. Mesmo que o ônibus ainda esteja parado, não vá atravessando de uma vez só não, viu? Cás que pode estar vindo um carro e você não vê. Então, se meninada, atravessar só depois do ônibus sair, viu? Dá até pra fazer uma musiquinha sobre isso também, né? Pode ser assim, olha.
Não, de novo não, por favor, não.
Tá bom.
Eu já tava tentando imaginar o que ia...
Povinho estresse.
Na hora de descer do ônibus.
Esse povo é estressado demais, já.
Para de gritar.
Agora,
Luiz,
uma coisa por mais importante. As cores do trânsito, né? Do semáforo, vermelho, amarelo e verde. O vermelho é a cor da proibição. O amarelo é a cor da atenção. Quer dizer, significa que o sinal vai mudar de cor, né? E verde significa que pode seguir, que tá liberado o trânsito.
Muito bem. O professor pode até pedir pros alunos pintarem as cores no papel, né?
É boa ideia, Cador. Ó, outra coisa boa pra meninada aprender é sobre a amiga do helicóptero, a faixa de pedestre.
Isso.
Na rua que tiver faixa de pedestre, aquelas listras no chão... que parece o corpo da zebra, as crianças só devem atravessar nessa faixa.
E pra criançada que gosta de andar de bicicleta, ó, tem que andar sempre do lado direito da pista e o mais perto do acostamento possível.
Isso aí. Nada de ficar brincando no meio da rua, tá? E se tiver coleguinha andando junto, Vamos andar um atrás do outro, em fila.
Isso, muito bem, Gador. Bom, mas agora deixa eu vazar na bancada, né? E sem tropeço, né, galera?
Muito bem, sem atropelar. Tá? Muito bom.
Eu vou bem tranquilo cantando assim, né? Vazando na braquiária fora, né? Olha, eu vou te cantar. Eu vou vazar cantando, pode?
Vai, vazar cantando, então. Vai.
Pode cantar, você vai embora.
Andar de bicicleta, fica sempre na direita. Evite pegar carona atrás de carro ou caminhão. Isso é um perigão. Bibi.
Ai, tchau, Matheus.
Tchau, Luiz Bibi.
Barulheira.
Aqui vai um recado importante. Nada de escolher um local escuro e sombrio para estudar. Se liga! De dia ou de noite é preciso uma iluminação boa para você estudar. Assim, você não estraga a vista e ainda vai se sentir bem. Estudar à luz de velas? Nem pensar! Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Bem, hoje no programa nós falamos de muita coisa legal, muita coisa bonita. Gostei de poder informar como as cantigas de roda e ciranda estão voltando a fazer parte da vida das pessoas.
Ai, eu me emocionei tanto com o trabalho da professora para integrar os alunos com deficiência visual, legal, gente. Né? E achei muito interessante também o uso de rádio e fotonovelas produzidas pelos próprios alunos como apoio para as aulas.
Pois é, antes de ler as cartas de hoje, eu vou pedir ao nosso querido Pedro para tocar mais um pouquinho dessa ciranda que tá tocando no fundo aí, que é a ciranda da Lia. E quem canta é a Lia, a mais famosa cirandeira brasileira.
Que mora na ilha de Itamaracá, em Pernambuco. Você ouviu Ciranda da Lia, música de domínio público com a Lia de Itamaracá, uma mulher de fibra que ganhou a vida como merendeira da rede pública de ensino de Pernambuco. Alô, Pernambuco!
Eu quero aproveitar para mandar 3 alôs especiais aqui dos alunos da escola Liberdade, em Eldorado dos Carajás, dos alunos da professora Aparecida, um para Mitali Neves dos Santos, outro abraço para Claudeir Santiago de Almeida Terra e ainda um para Reinaldo Rodrigues Fonseca Júnior. Abraço para vocês. Olha, as cartas vieram, estão todas no envelope, estão concorrendo para a promoção Arca das Letras.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola.